Teve ainda Lady Gaga e Bruno Mars com Die With A Smile, Sabrina Carpenter, Man Child, o Neo, né, com Miss Independent, Coldplay e Colin Cross, matando saudades aqui na programação da Pan. Tô indo nessa, vem aí, 3 em 1, logo depois os Pingos nos Is na programação aqui da Pan, hein? Bom fim de semana pra você, valeu, tchau!
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, em tempo real. Opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Só no BK, você garante 2 burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, da passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, Canal 51.
Três em um, Jovem Pan.
Pessoal da rádio que está chegando agora acompanhando o nosso 3 em 1, 5 horas em ponto. Eu sou o Cássio Zeman e te faço companhia junto com o nosso time de comentaristas até às 6 horas com muita informação.
Tá.
Brasil foi citado pela The Economist, uma das principais revistas, né, do mundo em relação à economia, como um exemplo negativo a países ricos e também criticando o modelo fiscal e previdenciário aqui do país. Vamos até Brasília conversar com o Zé Maria Trindade? Zé, porque a gente está discutindo aqui o Alangani e o Fapiperno e também eu quero trazer isso para o contexto político e também eleitoral, porque a questão da economia é, querendo ou não, todos os anos, ainda mais no ano eleitoral, uma das principais pautas a ser discutida. O próprio governo Lula tinha essa com superávit, e isso, é claro, pode interferir em outros indicadores econômicos. Zé, como é que você vê essa questão da discussão da economia e o peso que tem para a política?
Pois é, e dá até para aprofundar um pouco mais sobre essa situação do Brasil. É evidente que se trata de um assunto estrutural. A matéria é boa, é uma avaliação muito correta, né, e profunda, analisando a situação do Brasil, não como agora, não os números, né, as taxas, que são boas, pleno emprego, isso é pleno emprego, mas só no papel, só a taxa. A qualidade de emprego é muito baixa. Os empresários não estão conseguindo contratar os funcionários mais simples porque os salários não estão compensando. E os empregos mais complexos não têm funcionários treinados e preparados para isso. Veja que situação. E aí a avaliação do Brasil, que serve como alerta para que nenhum outro país entre nesse caminho de se engessar. O Brasil está engessado. Olha, Cássio, uma pergunta insistente que eu sempre faço a analistas internacionais, a economista: qual é o motivo, o que acontece, não com o Brasil só, mas com a América do Sul, que não pega o bonde do desenvolvimento? As outras regiões se desenvolveram, a Europa foi lá para cima, né? Os Estados Unidos da América do Norte, aquele país que cresceu muito, toda a América do Norte, né? E aqui na América do Sul, não, a gente patina. E os economistas nunca têm uma resposta correta. Eu realmente não sei a resposta dessa pergunta. A maioria diz: é política, Trindade. É política, ou seja, são as opções políticas que fazemos aqui no nosso dia a dia. Sim, um desastre assim, ele não é montado de repente. É preciso muita competência a longo prazo para derrubar um país. Senhores, senhoras, nós estamos com um problemão. A revista tem razão. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, falou. Não foi ninguém de fora do governo. 2027 será terrível, ou seja, o orçamento será ultrapassado pelos gastos. A arrecadação não dá para pagar os gastos fixos. Não sobra para investimentos, construir estradas, né, grandes rodovias, uma base de produção de energia elétrica confiável para o país se desenvolver, né, treinamento, não tem investimento. Então é por isso. Então o Brasil está numa situação complexa. É a dívida interna é muito pesada, vai chegar a 100% do PIB, porque 100% do orçamento já ultrapassou há muito tempo. Se pegar todo o orçamento anual, não dá para pagar a dívida interna, e é quase metade, né, a diferença de orçamento e PIB. Então, assim, é complexo e é estrutural. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: não é só desse governo, mas o problema foi do governo anterior, desse governo e o próximo governo. É aí que está a parte triste da história. E pensar, gente, quando nós vamos escolher políticos, aí eu falo no coletivo da América do Sul, políticos que possam transformar esse Cone Sul aqui num grande... Tem tudo para ser uma região desenvolvida e não é.
Ô, Vitor Antuno, eu quero te ouvir também em relação a essa publicação, o Brasil sendo citado como exemplo negativo a países ricos por causa da economia que adota aqui em solo brasileiro. Como é que você vê também essa situação e o que isso pode trazer, inclusive, né? Ou alguns sinais de preocupação para o governo federal?
É interessante, essa acidificação ele já roda há algum tempo na internet, né? Anglófona. E agora ele foi apropriado pela The Economist para trazer um novo significado. Ele significava, primeiramente, um modo de sociedade, a brasileira, né, muito informal, a moradia irregular, os serviços públicos, né, básicos, as garantias fundamentais flexibilizadas conforme a o nível, né, a camada social onde o cidadão está envolvido, mas agora ele passa a ter um significado muito mais concreto e, na minha opinião, de certa forma, até mais grave. O Brasil hoje é um país que não tem orçamento para ser executado pelo presidente da República. Isso é uma crítica muito válida do PT, mas hoje em dia o grau de poder, o nível de poder do Lula é relativamente baixo. Se não me engano, é 7% de orçamento discricionário hoje. Todo o poder de gasto do governo já é muito pressionado pela Previdência. E mais ainda, a gente está acompanhando a dificuldade do Haddad de arrumar a arrecadação. Não há. A carga tributária hoje brasileira já é brutal, é não competitiva diante dos seus pares no cenário internacional. Então, você, ao mesmo tempo que tem um país que não tem capacidade de investir, não tem capacidade de arrecadar, e você vê essa conta cada vez fechando. Trindade falou, e é verdade, 2020 apontado, né, para o Brasil ter uma grande crise de insolvência, incapacidade. Em termos estritos, seria uma falência do Brasil no ano de 2027. Então a gente vai passar pelas mesmas reformas dolorosas que a gente passou no governo do Michel Temer, e você vê um descaso completo da classe política diante da temática. Para não condenar todos os parlamentares, eu vou excetuar a figura do Kim Kataguiri, que já vem falando disso há alguns meses. Mas a verdade é que a gente está para passar por um momento muito difícil no Brasil, em termos matemáticos mesmo. Não há muito o que ser feito. Eu não posso tirar daqui e botar ali. Orçamento muito pressionado, não há alternativa. Os valores, né? Então não tem uma estrada. Eu não tenho dinheiro para construir uma estrada que vai aumentar o meu PIB em tanto. A gente está passando por essa armadilha, como se fosse um nó górdio, né? Olha, Alexandre o Grande se deparou na Asa Menor com um nó que ninguém conseguia desatar, né? E o Brasil não tem um Alexandre o Grande hoje para poder partir um nó ao meio e resolver os problemas. Isso é particularmente grave no Brasil porque é um alerta aos países europeus. O país europeu, e aí sem querer parecer presunçoso, mas é um país pronto. Tem parque industrial, tem serviço público gratuito para todo mundo, tem boa qualidade de emprego, boa renda, jornada de trabalho equilibrada, o país está pronto. E está pronto há uns 50 anos já. Qualidade de vida na Europa nos anos 70, nos anos 80, já era excepcional, né? Superior a muitos brasileiros hoje em dia. E o Brasil ainda não passou por isso. E corre sério risco de jamais passar também.
Ô, gente, vamos seguir agora com outro destaque, inclusive com mais uma polêmica aqui no nosso 3-1. O governo de Javier Milei tem conseguido vitórias importantes junto ao parlamento argentino. Após o Senado aprovar a reforma trabalhista, agora a Câmara aprovou a proposta que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. Milei defendia uma redução ainda maior para 13 anos. E após a resistência da esquerda, o texto foi aprovado por 149 votos a 100 e segue agora para a discussão no Senado. O debate sobre o novo regime penal juvenil ganhou força após o assassinato de um adolescente na província de Santa Fé. Ele acabou morto por outros menores, o que gerou uma comoção em toda a Argentina e reacendeu este debate. Fábio Piperno, é um assunto extremamente polêmico, delicado, complexo, que merece uma discussão muito grande dentro da sociedade civil, é claro, todo o povo argentino teve uma repercussão muito grande, um caso que se tornou estopim para a aprovação desse projeto.
Olha, eu diria para você o seguinte, os políticos do segmento do Milei, eles defendem essa bandeira há muito tempo e ele não conseguiria aprovar esse projeto com a composição anterior do Senado e da Câmara, né? Mas ele conseguiu mudar essa configuração nas eleições do ano passado, que eram eleições aí muito importantes, bastante difíceis e de vitória improvável, até que houve, inclusive, né, o aceno lá do presidente Trump com mais dinheiro e tal, ele conseguiu buscar, virar um resultado que parecia bastante difícil. Conseguiu com isso constituir uma sólida maioria e está aprovando rigorosamente tudo, desde uma nova reforma trabalhista até essa questão. Eu sou contra, reduzir para os 14 anos, mas, de qualquer forma, era uma bandeira de campanha dele, né?
Ô Alagani, desde os primeiros dias do governo Javier Milei, viu aquele pacotaço motosserra, Sim. que ele tentou passar ali, né, a motosserra em muitos pontos da economia, na tentativa de conseguir melhorar os índices e até mesmo diminuir, né, a inflação que estava muito alta. Mas também a gente está vendo agora a questão da reforma trabalhista, tirando vários direitos, 13º, férias, enfim, outros direitos que foram adquiridos ao longo dos anos. Agora, entrando no assunto interessante da questão da maioridade penal. Como é que você analisa também essas mudanças do governo Milei, mas especificamente essa redução? É a favor e o contra, e é claro, os prejuízos que isso pode trazer para a sociedade argentina.
Olha só, eu tenho inveja da Argentina hoje. Nossa, do senhora. Governo Milei. O Milei faz um excelente trabalho na economia, enfrenta lobbies, está fazendo uma reforma fiscal para valer, conseguiu, Piperno, trazer 117%, decorrente lá de governos de esquerda, de responsabilidade de governos de esquerda, para 30%, mexendo no fiscal. Tem muito o que fazer, claro, né? Mas saiu de 117% para próximo de 30%. Mas está 35%. Flexibilizou o mercado de trabalho, porque esses direitos trabalhistas, as casas, eles acabam engessando o mercado de trabalho, então flexibiliza. A Argentina tem uma série de benefícios sociais. O problema é que, para ter esses benefícios, o país precisa produzir. Dinheiro não nasce em árvore. Então, ele, corajoso, cortando uma série de auxílios. A Argentina cresceu, vai crescer em 2025 mais ou menos 4,5%, previsão de crescer 4% em 2026. Um excelente governo do ponto de vista econômico. Talvez, Piperno, seja hoje o melhor governo do mundo, o líder mais corajoso do mundo.
Meu Deus do céu.
Não, eu falo isso com convicção. Com convicção, te falo.
VAR, eu estou te dando VAR para você ter a chance.
Não. Milei faz um baita governo, enfrenta as forças do atraso. Agora, redução da maioridade penal, parabéns, Milei. Um jovem de 14 anos sabe muito bem que não pode matar, que matar é errado, né? Então, tá indo aí na direção de alguns países envolvidos também, que tem maioridade penal para 14 anos. Agora, o Brasil continua com 18 anos. Aqui, o jovem, com 16 anos, ele pode votar. Pode até, inclusive, cometer um crime eleitoral, mas não pode ser preso, né? Os anjinhos aí. Quantos anjinhos a gente não vê com 16 anos cometendo crimes bárbaros, envolvidos com tráfico de drogas? Champinha, só para pegar um.
Sim,
champinha.
É um criminoso.
Então, veja, o Milei acerta. E mais uma vez, algo que eu sempre te falo, Piperno. A esquerda é sempre... E é uma pauta cara para a esquerda. Ela é contra o endurecimento penal. Você viu aí a votação da Argentina.
Endurecimento penal é uma coisa, isso sou eu.
Não, lógico que endurecimento penal, porque você está... E os anjinhos podem ir para a cadeia agora.
O endurecimento penal, por exemplo, estava lá no PL antifacção. Outra coisa, quanto à questão aí da flexibilização do fim dos direitos trabalhistas como inibidor de emprego, por exemplo, o Brasil ainda tem direitos trabalhistas, alguns, pelo menos, e tem quase que pleno emprego.
Estados Unidos tem pleno emprego com baixo... Historicamente, os Estados Unidos tem pleno emprego com baixo...
O que eu quero dizer para você é que não há um modelo pronto em relação a isso.
Poderia estar muito
direito
melhor.
Não, inclusive, é importante trazer essa problemática em relação também ao endurecimento das regras, porque aqui a gente discutiu durante todo o ano passado a questão... Pode falar, Gani.
Não, só rapidinho. Tudo bem, mas você sabe que a taxa de informalidade é muito alta e a taxa de informalidade entra na taxa de desemprego. Certo?
A taxa de informalidade lá, então.
Porque o desemprego, você pergunta, você está trabalhando ou não? Não importa se é formal ou informal. Então, talvez essa taxa de desemprego seja muito baixa hoje, porque tem pejotização, porque tem informalidade, porque tem Uber, tal.
Mas é um novo mundo, exatamente.
Mas não é porque é CLT.
Mas escuta.
CLT atrapalha.
CLT é uma coisa.
Dinossauro lá.
CLT é uma coisa, emprego e desemprego é outra, totalmente. Eu e você.
Não, é porque você falou
do CLT, mas somos empregados.
Então, é porque você falou assim: o Brasil tem pleno emprego com CLT. Só que
não taxa. Não falei com o senhor. Eu disse que o Brasil tem direitos trabalhistas e tem quase que pleno emprego.
Mas direitos trabalhistas que vem da CLT, pô.
Não sou.
Bom, gente, vamos lá para Brasília, porque olha só, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque essa discussão que está tendo sobre a maioridade penal lá na Argentina é um assunto que a gente vai debater e vai trazer aqui no Brasil, porque isso está sendo discutido dentro da PEC da segurança. É um assunto que já gerou uma repercussão muito grande, alguns órgãos, algumas entidades já se manifestaram contra, outros a favor. Seria uma redução, né, do 18 anos para 16 aqui, que não está muito apaziguado, é um assunto muito amistoso em debate aqui. Como é que você analisa precisa, Zé, trazendo para o nosso terreno, trazendo para o nosso quintal, essa discussão da redução da maioridade penal?
Pois é, antes eu queria falar sobre o governo Milei, que realmente o Gani tem razão, é um governo corajoso, muito corajoso. O governo anterior de direita da Argentina não fez absolutamente nada que prometeu em campanha e acabou perdendo a eleição, nem se candidatou à reeleição exatamente por isso. E o Milei não, está fazendo um governo corajoso e a Argentina precisava desse choque. Sobre a maioridade penal, esse é um debate que se arrasta por aqui. Muitos juristas já dizem, né, que essa é uma cláusula pétrea da Constituição, né? São direitos individuais, então não podem ser modificados nem através de uma emenda à Constituição. Sendo colocado assim, é preciso entender que dá para aumentar as penas do ECA. Não há uma impunidade como se pensa, como muita gente fala, sobre crimes cometidos por menores, né? Que tem aquele nome bonito, né? De infratores, como é que é? Menores infratores, são às vezes crimes bárbaros. Nem sempre, mas crimes maus. O que acontece? Um terço dos menores que cometem crimes são irrecuperáveis. Me dizem isso deputados aqui, pessoas ligadas a essas entidades de apoio e tudo, dizendo, olha, um terço é irrecuperável. Então, qual é o raciocínio? Se um terço é irrecuperável, dois terços são recuperáveis. Então, qual é o raciocínio? Você joga na mesma sacola e condena, ou seja, coloca nos presídios para aprender a ficar muito... pega e salva todos, né, inclusive os irrecuperáveis, e você se arrisca a chegar ali na esquina e encontrar com um revólver na mão para te matar. Então, assim, é esta a decisão que os grupos têm que tomar. Ou eu salvo todos, inclusive os irrecuperáveis, tem psicopatas no meio disso, que já de cedo já desenvolvem, e todos sabem quem são, né? Mas não é possível fazer uma lei para diferenciar um do outro sem que eles cometam os crimes, né? Então, é muito complexa. Então, vamos para a PEC. O debate é incluir, seria uma boa ideia, incluir nesta PEC, trata-se de uma emenda à Constituição, e dar uma linha geral, não de direito individual, mas de segurança pública, né? E inclui ali a possibilidade de penalizar com as normas de maiores, porque o menor já é penalizado. O ECA é bom. O ECA não é aplicado e as penas são curtas. O juiz tem a possibilidade de simplesmente chegar e condenar. Eu gostaria que fosse assim no Código Penal, que ao chegar lá o juiz já condenasse, né? E não ficar demorando, julgamento, advogado, liminar, habeas corpus. Não, o ECA dá ao juiz a possibilidade de condenar imediatamente e já começa a cumprir a pena, mas só que o máximo é 3 anos. Aí é muito pouco, porque não importa o limite da maldade ou do grau do crime cometido, o teto é 3 anos. O Aloysio Nunes, o senador, foi senador de São Paulo, tentou, quase conseguiu mudar essa situação. Em vez de aprovar a emenda à Constituição, aumentar a pena no ECA. Que tal colocar 12 anos? Aí o juiz poderia imediatamente dar os 12 anos. O ECA é bom, ele está mal aplicado. Então, assim, eu acho bom a idade penal, todos sabem, inclusive teve uma época que o debate, o deputado Vanderlei Macris, de São Paulo, ele tinha 2 projetos, um para proibir e penalizar quem vender bebida alcoólica para menor. E o argumento era de que menor de 18 anos não sabe o que está fazendo, que pode ser facilmente seduzido e que é crime vender bebida alcoólica para o menor e recrudesce muito a pena. No outro, era a redução da maioridade penal com os argumentos exatamente inversos, de que o menor não sabe o que está fazendo, sabe bem o que está fazendo, já pode votar. Então, veja como sobra argumento para todos os lados quando se trata assim, de um debate polêmico como esse.
Perfeito, Zé. Já a gente volta a conversar um pouquinho mais. Turma, vamos falar um pouquinho mais de carnaval? Eu ia deixar essa parte para o final do programa, mas eu sou da geração ansiosa e quero fazer tudo antes. Alan Gani, você vai pular carnaval ou não?
Então.
Ou se tem disposição, né?
Eu vou amanhã no Sambódromo, né? Vai ter um espaço lá da Jovem Pan. Aliás, né, a minha esposa conseguiu perder a pulseirinha, só tá com a batalha. Eu já faço um apelo público, deixo registrado aqui.
Alô, marketing.
Que, ó, alô, pessoal lá, é verdade isso.
Alan Gani ganhou pulseira, abadá, pista VIP, tudo, e a esposa dele perdeu.
Perdeu, exatamente.
Parabéns.
Então eu faço esse apelo aqui, então eu vou filmar, levar aqui. Olha o que aconteceu, eu já falei lá com o pessoal do marketing, mas ela perdeu.
Não, e sabe que o pior? Eles estavam aqui nos bastidores, estavam fazendo uma negociata. O Piperno, não, eu te dou a minha pulseira, tu dá pra tua esposa, daí tu me dá um negócio aqui. Tava um negócio, Piperno.
O Alan é meu amigo.
Estavam fazendo a feira do rolo aqui, ó.
Não, mas eu falei, vai você.
Ai, não. Piperninho, você vai pular carnaval ou não?
Eu ainda não tenho nada fechado aí.
Ainda
há
nada.
Há uma expectativa.
Sabe por quê, gente? Vamos falar um pouquinho de carnaval, porque o presidente da República, o presidente Lula, vai fazer uma verdadeira maratona. Hoje já chegou no Recife, vai participar amanhã cedo do Galo da Madrugada, depois tem Rio de Janeiro, Salvador, haja energia e haja saúde, viu, gente? E olha só que interessante, o próprio presidente Lula, é claro, por meio, né, da Advocacia Geral da União, orientou os ministros a não participar do desfile da escola de samba que vai homenagear o presidente Lula lá no Rio de Janeiro. Vamos chamar o André Neri, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa informação, dessa orientação, mas é claro também essa maratona de carnaval do presidente Lula, que já começou no Nordeste, né, Aneli? Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. E aliás, vamos perguntar pra Aneli, tá de plantão ou vai pular carnaval, meu amigo?
Não, Cássio, eu não tô de plantão, tô de folga. O meu plantão vai ser o próximo da Semana Santa, mas não vou pular carnaval porque não faz muito meu estilo, não. Você vai pular carnaval ou não?
Eu pular como, meu amigo? Vou estar aqui no 3 em 1, vou não. Eu já cheguei no nível de idade e que se eu sair um dia fazer um bloquinho, eu fico 3 em casa com sintomas de outras doenças. Eu fico mal, tomando medicamento, fica, não tem como, não tem mais energia, não tem mais... Mas eu adoro, eu amo a energia, a atmosfera, o clima. Se eu sair, vai ser naqueles bloquinhos infantil, aí eu pego leve.
Bloquinho de carnaval, pra mim, tem que ter cadeira, tem que ter sombra. Eu acho que não combina muito com o bloquinho de carnaval, viu, Cássio? Mas o presidente Lula, em compensação, ele tem muito mais disposição do que a gente, ou pelo menos quem monta a agenda dele tem muito mais disposição, acha que ele tem mais disposição, porque realmente a agenda dele para esse final de semana está bastante lotada. Como você disse agora há pouco, o presidente Lula já está no Recife, na capital pernambucana, neste momento participando de um evento que nada tem a ver com o feriado de carnaval, é a ação de um anexo, de uma ampliação de uma fábrica de medicamentos na região do Recife, e aí sim, a partir do sábado, na capital pernambucana, o presidente Lula participa do chamado Galo da Madrugada, um evento bastante tradicional ali da região. O presidente Lula participa, inclusive, com o prefeito do Recife, João Campos, também com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, os dois pré-candidatos ao governo do estado, dividindo ali a possibilidade de serem apoiados pelo presidente Lula na região. No sábado, aliás, no domingo, então, aí o presidente Lula desce para Salvador, ele participa ali do circuito Campo Grande, também um dos mais tradicionais da capital soteropolitana, e logo depois, então, o presidente Lula acompanha aquele desfile da escola de samba no Rio de Janeiro, Acadêmicos de Niterói. É a primeira vez que essa agremiação participa do chamado Grupo Especial, que é o grupo especial, então, é o grupo mais importante das escolas de samba da capital fluminense, e já chamando a atenção, principalmente por conta de uma homenagem feita ao presidente Lula, a trajetória dele como político, e também fazendo referência à vida da mãe do presidente da República, a dona Lindu. Inclusive, a gente traz a informação relembrando que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no dia de ontem, acabou indeferindo um pedido do Partido Novo para que fosse suspensa essa apresentação, esse desfile, por classificar como uma propaganda extemporânea, uma propaganda antecipada de cunho eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não poderia julgar um evento, um desfile que ainda não aconteceu, portanto, acabou indeferindo esse pedido do Partido Novo, mas afirmou que não se tratava de um salvo-conduto para que práticas de irregularidades eleitorais fossem cometidas ao longo desse carnaval. E os ministros, apesar da unanimidade em manter, então, o desfile da escola de samba, ressaltaram que essa decisão pode mudar se for constatada, então, uma propaganda eleitoral antecipada e extemporânea. Por conta dessa polêmica, houve a orientação de que os ministros não participem desse desfile da escola de samba. Por outro lado, existe a expectativa da primeira-dama Janja fazer uma participação. O presidente Lula vai acompanhar esse desfile em loco, ao vivo, inclusive lá na avenida da escola de samba, e convidou também alguns aliados, alguns líderes partidários para acompanhar, então, esse desfile juntamente com ele e também com toda a comitiva presidencial. É um desfile que chama a atenção porque também teve recursos públicos aplicados, cerca de R$1 milhão liberados pela Embratur por meio do governo federal e ainda cerca de R$4 milhões pela Prefeitura de Niterói, que é aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT. Então o presidente Lula vai acompanhar esse desfile, fechando assim então essa agenda carnavalesca que termina mais cedo, termina na segunda-feira, porque aí o presidente Lula tem, então, como destino a Ásia, onde ele vai fazer, então, visitas à Índia e também à Coreia do Sul para compromissos oficiais. Cássius.
Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes da agenda de compromissos do presidente Lula nesse período de carnaval. Bom, Fábio Piperno, quero te ouvir porque, claro que Lula não vai só aí fazer a folia ou vai acompanhar, claro, o desfile da Escola de Samba dos Acadêmicos de Niterói, que vai fazer uma homenagem para ele. Ele vai realmente em redutos estratégicos pensando nas eleições do mês de outubro, porque lá no estado do Pernambuco, ele tem como apoio a figura de João Campos, que é o presidente do PSB e, querendo ou não, é o presidente do partido do seu vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, eles têm assuntos a tratar. Vai estar no mesmo camarote de Raquel Lira, que é o estado que está se aproximando do presidente Lula. Então, há uma disputa ali de palanque. Depois, ele vai para o Rio de Janeiro, que também tem apoio do próprio prefeito da capital fluminense e, inclusive, candidato ao governo do estado, o Eduardo Paes. E ainda para Salvador, aonde é o reduto do Lula, é o estado da Bahia, o carnaval famoso, mas ao mesmo tempo, vamos colocar um ingrediente, uma pimentinha, já que a gente está na Bahia, colocar ali nesse acarajé, essa pimentinha, são movimentos delicados em que o TSE está de olho para saber de qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de movimento presidente Lula possa caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada, ou seja, Lula vai curtir o carnaval, vai aproveitar, barra, precisa estar atento a qualquer tipo de movimento.
Especialmente no Rio de Janeiro, onde há essa questão da escola de samba, né? Acadêmicos de Niterói têm o Lula como enredo. Faz muito bem o governo, enfim, a figura do presidente da República, em exigir que os ministros não compareçam esse desfile. É óbvio que aí é corota. Uma coisa é a escola de samba resolver, então, que o Lula seja lá o enredo deles. Aí é algo em relação ao qual o governo não tem o domínio do fato, né? A outra é alguém do governo ir lá fazer parte disso. Eu acho que aí sim seria algo muito mais sensível. Fora que o tema, ele pode provocar manifestações de oposição, vaias, etc. É do jogo, as pessoas estão lá. O presidente da República perdeu as últimas eleições lá. Aliás, o presidente Bolsonaro venceu por larga margem em 2018, ganhou de novo em 22. Então, é claro que a maior parte do estado não é lulista. Então, a chance de que algum tipo de manifestação ocorra é imensa. E isso geraria um constrangimento, ao meu ver, desnecessário a essa altura. De qualquer forma, resolveram, né, enfim, de alguma forma, adotar isso aí, apoiar, agora vai ter, enfim, o governo vai ter que arcar com esse ônus. Pernambuco tem essa questão que você falou, os dois principais candidatos, eles disputam o apoio do presidente. O apoio do Lula era dado como certo aí ao candidato João Campos, mas ele se aproximou bastante da governadora Raquel Lira, ele certamente gostaria de uma acomodação do tipo, odeio um jeito vocês e tal, não queria entrar no jogo, mas se tiver que entrar nesse jogo decididamente, vai ter que ser ao lado de João Campos. E na Bahia, o problema não é o prestígio dele, é a eleição dele. A questão é, o governador Jerônimo Rodrigues vai conseguir se reeleger? Porque a CM Neto até aqui lidera as pesquisas.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan News, a nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos dos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News.
Justiça Eleitoral, isso pode dar de inelegibilidade a multa ou nada, né? O mesmo assunto. Então, eu entendo que o Brasil precisa olhar direito à legislação eleitoral e abrir de uma vez quem quer ser candidato que seja e pronto, não pode usar verbas públicas e tal, né? Mas não pode dar tanto poder assim à justiça eleitoral para decidir de um lado ou de outro.
Ô Vitor, quando a gente fala também no Carnaval do Rio de Janeiro, né, a gente tem aquela imagem da Sapucaí lotada, é o principal carnaval do país, tem uma visibilidade grande, como o Zé trouxe, uma exacerbação também da imagem, de homenagens, né, dos carros alegóricos, tudo isso pode tomar uma proporção gigantesca. E essa orientação por parte do Palácio Planalto, né, por meio da AGU, orientando os ministros a não participarem do desfile, a não usar a verba pública, também é uma forma de mostrar cautela a um assunto extremamente sensível e que não há, por mais que o TSE tenha dado por unanimidade, né, ou rejeitado os recursos por unanimidade, não dá pano para manga, não dá, inclusive, elementos para que futuramente o próprio presidente e os ministros sofram qualquer tipo de penalização.
Bom, definitivamente, Cássio, inclusive, por coincidência, eu já estou ouvindo os blocos aqui de onde eu gravo mesmo, né? Então, o Carnaval do Rio, ele já começou e ele é muito promissor nesse ano especificamente. A cidade está batendo recordes de turistas, então a ideia é que as imagens consigam chegar ainda mais longe, né? Deixa uma impressão muito profunda. A insistência do presidente Lula em participar, né, no show do Carnaval, acredito que, pelo menos, né, ele poderia ter descartado a homenagem num período, em um momento anterior, né, para não se colocar nessa posição, está muito correlacionada com isso e também com a política local. Então, o atual prefeito, né, Eduardo Paes, pleiteia a posição de governador e o PT tem muito interesse nessa inserção para tirar a governança das mãos do PL. Né, o sucessor do atual governador, incumbente Cláudio Castro, do PL, mas seria definitivamente alguém ligado ao setor de bolsonaristas. Então, o Lula ele meio que está próximo do Eduardo Paes nesse pleito por trazer uma chapa que seja para todo o estado do Rio de Janeiro e que isso esteja correspondente também à sua candidatura a nível federal. Né? Então, o Lula ele invade o Carnaval do Rio, de certa forma, e traz para perto de si também, apropria-se, né, do espaço do Carnaval Carioca para pressionar o prefeito Eduardo Paes, futuro, né, tende a disputar a governança no estado do Rio de Janeiro, para que eles trabalhem juntos, então articulem junto com o PT do Rio de Janeiro, com o grupo do Eduardo Paes para poder montar uma chapa forte o suficiente. Isso tem resistência do próprio grupo do Eduardo Paes, que não necessariamente enxerga ganho político em estar operando diretamente com o Lula, mas, de novo, é muito do interesse do presidente, porque o eleitorado urbano, né, o dito voto de opinião, ele tende a ser muito importante de novo nesse ciclo eleitoral. Tem a questão também é que não necessariamente, né, o show de carnaval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser bem percebido pela população geral, né? Tem um ponto litigioso específico, que é a participação da primeira-dama Janja, que há um tempo tem sido orientada a se afastar um pouco da mídia e promete ser o show, né, destaque da escola de samba, e vai saber qual o impacto político disso. Na minha opinião, pode ser desastroso para o presidente Lula. Sobre a performance da escola de samba em si, é difícil saber. Eu acredito que o povo que vai estar presente, né, a massa carnavalística no Rio de Janeiro, vai estar simpática à ideia de uma homenagem ao Lula, mas as repercussões de longo prazo de um show tão exuberante, em pleno ano de eleição, com temáticas de anticorrupção, dureza contra o crime, questões internacionais muito graves, né, e o Lula apresentar um show de carnaval, acho que pode acabar pegando mal em novembro.
Perfeito, Vitor. Obrigado pela sua análise. Vamos seguir, gente, desfilando com outros assuntos aqui no nosso 3 em 1, porque o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, se colocou como um dos postulantes na disputa pelo governo do estado de São Paulo. E além dele, nomes como Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin também são cotados para compor uma eventual chapa do PT. O Matheus Dias está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes. Matheus, Márcio França se colocou para jogo. Ou seja, ó, tô livre, leve e solto. Se o presidente Lula precisar de mim, quero compor uma chapa. Traz mais detalhes dessa apuração pra gente, mas é claro, quem bate o martelo é o presidente Lula.
Pois é, Cássio, aquecido ele já tá, ele só tá esperando se Lula vai dar uniforme para ele para jogo ou não. No caso, essa entrevista de Márcio França foi exclusiva à revista Veja. Ele falou que está pronto, se autocandidatou, então, a disputa ao governo de São Paulo, disse que gostaria desse voto de confiança, mas reforçou que a decisão cabe ao presidente Lula. Márcio França, ele disse que o estado de São Paulo é um estado extremamente importante para as eleições, isso, claro, é conhecido. Segundo Márcio França, 25% dos eleitores vêm de São Paulo e ganhar a eleição no governo do estado necessariamente traz mais votos ao presidente Lula. No caso, se a esquerda ganhasse aqui, seriam mais votos também na corrida presidencial. Ele falou que é muito importante acertar na escolha, porque um erro pode ser grande demais. No caso, o ministro Márcio França, ele disse ainda que pela experiência dele de já ter concorrido às eleições no estado em outra oportunidade, no caso em 2018, ele disse que agora tem mais cancha política para concorrer novamente, mais experiência, e que na época ele perdeu por poucos votos de diferença. No caso, em 2018, foram 48,2% para Márcio França, que perdeu para 51,2% para João Dória. No caso, ele disse as seguintes palavras, que tem uma certa convicção de que depois de ter disputado a eleição para governador e ter perdido por muito pouco, ele seria um candidato com aceitação suficiente. Ele, de forma autoconfiante, que acredita que hoje, no cenário do Estado, ele tenha até votos do outro lado, inclusive em comparação com o governador Tarcísio de Freitas. Márcio França diz que teria dentro da família Bolsonaro 3 vezes mais votos que Tarcísio. Ele ainda falou o seguinte: entre os prefeitos do Estado, Tarcísio não terá 10% de apoio na reeleição. Entre os deputados estaduais, não terá 10%. Se perguntar sobre mim, verá que todo mundo tem contato comigo. Ele disse que Tarcísio é apaixonado apenas por Brasília. Claro que isso foi uma fala do ministro. Márcio França se coloca à disposição, mas agora cabe ao diretório do PT, principalmente aqui em São Paulo, debater as estratégias que vão seguir então nessa eleição para o governo. O diretório do PT, conversei recentemente até com o presidente do partido aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, e ele disse que o partido pensa em nomes, claro, como Geraldo Alckmin, como Simone Tebet e Fernando Haddad, pensam em fazer uma chapa forte para disputar o governo e o Senado. Márcio França agora acaba virando mais uma peça nesse tabuleiro, né, meu amigo?
Exatamente. Vamos ver como é que ele vai se acomodar, qual será, inclusive, a tarefa de Márcio França, ele que é muito conhecido do eleitor paulista, mas é claro, Haddad, Geraldo Alckmin e Simone Tebet são nomes que têm uma força, um capital político muito grande, então vamos ver como é que Lula vai tentar acomodar todo mundo. Valeu, Matheus, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí. E olha só, gente, vamos para Brasília, porque a reunião entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que aconteceu na noite de ontem deu o que falar. Sabe por quê? Porque após esse encontro, Dias Toffoli deixou a relatoria do caso do Banco Master e depois, no dia seguinte, veio, inclusive, surgiram boatos de que Dias Toffoli teria gravado essa reunião, que era secreta, com todos os outros ministros. Vamos chamar a Janaína Camelo, que vai trazer mais detalhes para a gente. Inclusive, a Janaína trouxe a confirmação que Dias Toffoli negou que fez qualquer tipo de gravação nessa reunião que definiu a saída dele da relatoria do caso do Banco Master. Jana, traz mais detalhes para a gente e também como é que está o clima aí dentro do STF, porque é um assunto realmente que pesou muito o clima e subiu a temperatura. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Cassius. É verdade, né? Uma polêmica. O ministro Dias Toffoli afirmou à Jovem Pan News, então, que jamais gravou conversa nenhuma, né? Com relação a essa suspeita de que essa reunião de ontem entre o ministro Edson Fachin, o presidente da corte, e os demais ministros ali é para conversar sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master, que no fim das contas ficou decidido que ele deveria deixar essa relatoria. E aí essa dúvida se levantou, essa desconfiança, Cássio, porque foi publicada uma matéria no portal 360 com muitos detalhes dessa reunião, uma reunião que a gente sabe fechadas, inclusive nessa matéria ali, com trechos, aspas de falas dos ministros. A informação no STF é de que apenas os 10 ministros estavam participando dessa reunião. Nessa matéria, Cassius, diz o seguinte, que o ministro Dias Toffoli tinha 8 votos a favor dele para continuar na relatoria do caso do Banco Master e 2 votos contra, que seriam do presidente ministro Edson Fachin e também da ministra Carmen Lúcia. No caso, o ministro Edson Fachin defendia colocar para votação hoje, sexta-feira, aquela arguição de suspensão que chegou a ser aberta, chegou a ser protocolada, autuada ali no sistema do Supremo, para analisar a relatoria do ministro Dias Toffoli, né? Se ele poderia ser declarado suspeito ou não, se ele seria imparcial ou não de relatar esse caso. Enfim, tem alguns trechos ali nessa matéria de aspas dos ministros, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes nessa reunião teria falado, abre aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do tempo no caso Master, no STF, que contrariam a Polícia Federal e a Polícia Federal quis revidar. Só relembrando que essa arguição de suspeição foi aberta depois que a Polícia Federal entregou nas mãos do ministro Edson Fachin um relatório ali sobre os dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, com várias menções ao nome do ministro Dias Toffoli, né? Então, por conta disso, toda essa história, o ministro precisou se esclarecer em notas públicas, enfim, acabou saindo do caso. Do caso. Então, segundo essa matéria, a maioria dos ministros, na verdade, criticaram a atuação da Polícia Federal em citar ali menções a artigos da Lei Orgânica da Magistratura nesse relatório entregue a Edson Fachin sobre circunstâncias que um ministro poderia ser declarado suspeito. de relatar algum caso. Então, segundo essa matéria, o que teria sido dito nessa reunião pela maioria desses ministros, críticas à Polícia Federal. E aí tem outros trechos também da ministra Carmen Lúcia, que, no caso, a ministra Carmen Lúcia seria um dos... Ela e Edson Fachin estavam mais resistentes de permanecer essa relatoria como ministro Dias Toffoli. Nessa matéria diz, abre aspas, que a ministra diz exatamente assim, abre aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo, a população está contra o Supremo. E aí ela diz que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na constitucionalidade. Um outro trecho do ministro André Mendonça, por exemplo, o ministro dizendo que é preciso tomar cuidado com uma crise de institucionalidade contra o Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino disse que o juiz... Lá, essa questão envolvendo a Polícia Federal acaba dando brechas para que num município menor, né, acaba dando um direito ali de que uma autoridade policial possa investigar um juiz, por exemplo. Esse no caso do ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Edson Fachin, o ministro Flávio Dino, disse que o relatório da Polícia Federal entregue ao presidente do STF se tratava ali de um material, um lixo jurídico, nas palavras do ministro Flávio Dino, segundo essa matéria, com muitos detalhes dessa reunião. Mas, Cássio, o ministro Dias Toffoli, lembrando que apenas 10 ministros estavam nessa reunião, ali na sala, todos os ministros, são 10 no momento, o ministro Dias Toffoli, então, responde que não, em momento nenhum, gravou essa reunião. O STF, até o momento, não publicou nenhum comunicado com relação a isso. A assessoria está sendo questionada também se alguma resposta institucional vai ser divulgada, mas, por enquanto, ainda não foi divulgada nenhuma informação. Casos.
Perfeito, Janaína. Obrigado pelas informações. Olha, meus amigos, nada pode piorar. Acontece algo novo. Um novo elemento para trazer, inclusive, ainda mais discussão para o clima que não andava tão bom assim dentro do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade, eu quero começar essa discussão com você porque a gente tem duas problemáticas, uma interna e outra externa. Qual é a interna? Se não foi Toffoli, se ele negou ter gravado essa reunião com os ministros, alguém vazou. Alguém gravou. Aí eu não digo que foram os ministros, porque é uma reunião, apesar de ter sido somente entre eles, mas tem ali quem acaba anotando, quem acaba, enfim, também colocando no sistema do Supremo Tribunal Federal, quem ajudou a redigir a nota que foi feita em conjunto entre os ministros. Então, alguém dentro vai, inclusive, levantar uma suspeita muito grande que acabou vazando informações e também aspas dos ministros do que foi dito em relação à saída de Toffoli dessa relatoria. E o aspecto externo. Ficou muito claro que o Supremo Tribunal Federal está com rusgas do trabalho por parte da Polícia Federal, Zé.
Pois é, o espírito de corpo aflorou ali nesta reunião. Foi uma reunião considerada administrativa, né? Uma reunião administrativa, ela não precisa ser publicada, porque toda decisão ela é obrigatoriamente pública, né? É uma decisão, por isso é transmitida, por isso é preciso... aceitar que as pessoas assistam às decisões do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos, existem cadeiras lá específicas para os visitantes, então, obrigatoriamente, é preciso que sejam sessões públicas. A sessão administrativa, não. É quando os ministros se reúnem para definir ali questões mesmo de gestão, questões mais de como administrar o tribunal, né? E esse é um assunto... que eu acho que deveria ser levado ao plenário, deveria ser discutido e votado no plenário sobre o afastamento do Toffoli. Ele deveria, no plenário, dizer que entregar a relatoria. Isso não é um assunto para uma reunião administrativa. E esse choque de confiança que os ministros não estão entre eles, isso é grave, porque significa que a instituição não está... à altura desta confiança que a Constituição deu a esses ministros, né? Porque eles que representam a Constituição. Se alguém gravou algo que não poderia ser gravado, e aí? Qual é a punição que se dá a um ministro, né? E ali o espírito de corpo falou alto, quer dizer, como a Polícia Federal nos investigar? Que absurdo! A Polícia Federal tem que investigar. Agora, depois entrega ao instituto competente, ao Supremo, CNJ, e aí continua. Mas a investigação, ela é livre. Quando chega num alguém que tem um foro privilegiado, aí se pede autorização para aquele setor. Então, foi isso que aconteceu. A Polícia Federal deparou com uma relação de ministros ali, do ministro Dias Toffoli. Com o processo, o que fez? Entregou ao presidente, pulou o relator, entregou ao presidente. A Polícia Federal agiu corretamente. Agora, que é muito estranho, veja como o processo está se dando, né? Os ministros estão em guerra interna.
Exatamente, Zé. E olha, já eu quero ouvir o Fábio Piperno, o Alan Gani, o Vitor Antoum, porque a gente vai ter que fazer um rápido intervalo agora, mas na sequência a gente traz mais comentários, mais análise e, é claro, mais informação para você que está acompanhando o nosso 3 em 1.
Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonhar
e a menor prestação.
Tudo é mais facilitado.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
A Rede Vida é o canal da família. Uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Uma vez disse que se as pessoas conhecessem como eram feitas as linguiças e a política, certamente passariam a se distanciar, a odiar os dois. No caso do funcionamento do STF, me parece ser algo parecido. Se a gente conhecesse as entranhas da Suprema Corte, a fogueira de vaidades que muitas vezes acaba fazendo criptar reputações, certamente a população desconfiaria ainda mais desse tão nobre colegiado. Porque o que aconteceu ontem é um típico caso de arapongagem. Alguém que fez lá escuta clandestina e tal. Ou então algum fofoqueiro que saiu contando tudo o que aconteceu lá, visando prejudicar alguém, visando, certamente, conspucar algumas reputações e também atirar contra a Polícia Federal. E aí vem para mim uma outra questão que é muito cara. Toda vez que se tenta, aqui no Brasil, bloquear o trabalho da Polícia Federal, é porque tem algo muito mais grave a ser escondido, ou pelo menos que se tenta esconder. Então, nesse caso, eu prefiro que a Polícia Federal mostre para a sociedade tudo e jamais que o STF impõe algum tipo de sigilo.
Alagoano, eu quero te ouvir também, porque o Piperno tocou num ponto interessante. Ficou muito claro, pelo menos, né, o desagrado, pelo menos a frustração de alguns ministros do STF com a ida de Andrei Rodrigues até o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, falando sobre as menções de Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro. Eles viram isso como algo que teria ultrapassado ali o limite ou a prerrogativa da PF. Isso ficou muito claro nessas conversas divulgadas. Você vê também essa problemática ou esse problema muito grande do STF incomodado com o trabalho investigativo?